comenta muito com os nossos clientes, é uma luta que a gente vê, que a própria estrutura das empresas, ela impede muitas vezes que ela tenha essa capacidade de execução que você está comentando, sabe? Porque essa capacidade de execução, você falou aí uma hora, né? É um trabalho coletivo, né? Tira as melhores habilidades do mundo em um trabalho coletivo. Você tenta usar a inteligência coletiva e multidisciplinar da empresa, né? Só que as empresas são organizadas de forma taylorista, compartimentalizada, sabe? E aí eu queria que você contasse sua experiência nisso também. Como é que o Lean, você observa nas empresas vão ficando Lean, elas vão se reorganizando e vão quebrando essas fronteiras em departamentos, e aí daqui a pouco a gente chega na liderança, né? Que é um grande habilitador disso tudo, né? Mas do ponto de vista estrutural, o que você nos diz?
Olha, do ponto de vista estrutural, historicamente, e você trouxe um ponto fantástico, Schuster, que é as heranças de Taylor, as heranças da administração científica, que, de novo, trouxeram muitos avanços, naturalmente, eu falo de novo porque provavelmente os ouvintes já ouviram isso e aprenderam, uhum, e estudaram sobre os princípios da administração científica, mas há dois deles que têm profundas influências hoje nas organizações e que nos atrapalham muito. Primeiro, a ideia de que quem faz melhoria são áreas de melhoria, ou são os Scrum Masters, ou são os Product Owners, ou são os especialistas Lean, ou são versus, do ponto de vista Lean, todos fazem pequenas melhorias em todos os níveis. Eu não preciso ter uma área de melhoria. Eu tenho que garantir que todos façam melhoria. E claro que se nós pensarmos ali no início da Segunda Revolução Industrial, 1911, fazia sentido, né, até para os ouvintes visualizarem aí tempos modernos, no Charlie Chaplin, aquela esteira. Por isso que vem até a expressão contrato de mão de obra. Não dá para as pessoas pensarem, né? Elas tinham que operar. Então, quem tinha que pensar era quem estava fora do trabalho. Sim. E o primeiro ponto, elemento que nós estamos trabalhando com as organizações é todos fazem melhorias todos os dias. Todos os dias. O segundo elemento importante é essa organização absolutamente vertical. Que é assim, né? Se você pegar até as cidades. O que é a cidade? A cidade você tem a zona comercial, a zona rural, a zona... Peraí, por que que não posso? Eu não posso ter em pequenos espaços dentro dos centros urbanos, áreas comerciais, áreas rurais, áreas de uma maneira integrada. Então, a nossa sociedade ela foi fazendo as coisas de maneira apartada. Por isso que as empresas, elas têm eu tenho suprimentos, eu tenho tecnologia, eu tenho compras, eu tenho jurídico, eu tenho contas a pagar, contas a receber, cada uma no seu departamento e algumas delas em lajes até diferentes quando falamos de lajes corporativas. Claro que agora o NR Office, né, isso as pessoas não estão fisicamente separadas, mas estruturalmente separadas. Então, que grandes organizações como Magalu, posso citar aqui, como Itaú, posso citar aqui, estão fazendo, como CCR, posso citar aqui, estão fazendo. Estão criando o chamado seguinte, organizações horizontais, não mais organizadas em silos, mas sim organizadas em comunidades, em que nós chamamos de células, em times, de forma que eu tenha uma organização orientada pelo fluxo de valor, e não mais pelo departamento.
Então, mas, Robson, me desculpe interromper, mas é só uma, eu acho uma pergunta importante.
Claro.
Mas o Lean tem ajudado com que isso aconteça na prática? Porque eu estou falando assim, as organizações tradicionais, aí eu sempre faço o mesmo disclaimer de sempre, isso não é uma crítica às organizações tradicionais, porque as coisas existiram por um motivo, e talvez elas agora não sejam que vão levar as organizações para o sucesso, né? E o assunto aqui do Agilistas é esse, né? Mas o que eu estou falando das organizações tradicionais? Elas estão acostumadas a fazerem grandes estruturações, sabe? E pensar na nova estrutura. Só que a gente sabe que pensar na nova estrutura é dificílimo, né? Principalmente para organizações grandes, às vezes, que tem vários negócios, várias geografias, e um processo mais orgânico talvez fosse melhor, né? Onde você fosse aprendendo e mudando aos poucos. Eu falo assim, o Lean, além de gerar valor no próprio fluxo que ele está cuidando, ele consegue gerar esse valor para a organização, entendeu? E mudando a própria organização para ela se reorganizar dessa forma mais orgânica e mais em torno do fluxo.
Schuster, consegue, agora é uma mudança lenta. Então, eu acho que o grande ponto aqui é que, assim, eu estou trazendo alguns exemplos de organizações que estão se transformando. Mas é uma mudança lenta e eu posso dizer para vocês todos, vocês que estão aqui, vocês que são os ouvintes, que é uma mudança lenta e ainda é uma mudança muito pequena comparada ao universo da indústria. E quando eu falo indústria, você possa imaginar qualquer segmento como um todo. Uhum. É uma mudança lenta. E por quê? Porque essas grandes reestruturações que você falou sempre foi um modelo de negócio e um modelo de negócio que deu certo nas décadas passadas. Então as pessoas repetem o mesmo modelo. Nós vamos entrar daqui a pouco num outro elemento importante que você falou da liderança, né? A liderança que está hoje conduzindo essas organizações, conduzindo essas estruturas, conduzindo essas mudanças, é uma liderança formada, forjada nesse modelo de Taylor que você citou. E é um modelo que a colocou na posição que ela está, que trouxe o sucesso que ela tem. Então nós precisamos fazer o que agora? Formar uma nova liderança, formar uma nova mentalidade. Esse é o nosso desafio, Lean. É isso que nós estamos trabalhando recentemente.